Bem-vindos ao The Debate. Sabe, geralmente quando a gente fala sobre direitos fundamentais e o valor do trabalho humano, a gente espera encontrar conceitos, tipo, universais, quase filosóficos, né?
A gente pensa logo em grandes teses.
Exato. Mas hoje eu quero começar com uma pergunta muito prática e, francamente, bem provocativa. A linha divisória entre a proteção jurídica total de um trabalhador e a ausência quase completa de garantias. Pode se resumir a apenas um dia a mais de trabalho na mesma semana?
Pois é, essa é uma premissa super desconfortável, mas é a nossa realidade, né? A gente está falando de um abismo legal gigantesco que se abre, sabe? De um dia para o outro na agenda de uma família brasileira.
Sem dúvida. Então, o tema da nossa discussão de hoje é justamente esse arcabouço intrincado dos direitos trabalhistas e previdenciários dos empregados domésticos aqui do Brasil. E tudo isso fundamentado na Lei Complementar 150 de 2015.
E para isso a gente está baseando a nossa discussão no artigo técnico que é super detalhado lá do escritório Maria Teixeira Advogados, lá de Brasília.
Isso mesmo. E antes da gente mergulhar de cabeça nessa engrenagem, um recado rápido. Nosso papo aqui segue o provimento 205 de 2021 da OAB.
Certo, ou seja, é uma análise puramente informativa. Não é consulta jurídica, não tem promessa de resultado e, bom, não é captação de clientes, né? A gente está aqui só para dissecar ideias e essas estruturas jurídicas.
Perfeito. Bom, para deixar claro de onde a gente parte hoje, eu vou defender que os critérios objetivos e o sistema unificado lá da LC 150 são um trunfo absoluto da segurança jurídica e da proteção social.
Nossa, um trunfo absoluto?
Sim, eu estou convencida disso. Foi o momento em que a lei pegou uma categoria historicamente escanteada e elevou à verdadeira cidadania.
É, bom, eu vou ter que argumentar o oposto. Eu vejo que a rigidez dessas mesmas regras e a, tipo, complexidade bizantina que o sistema exige acabam criando zonas de exclusão severas. Sabe, ao tentar proteger, a lei engessou o sistema e acabou incentivando arranjos informais.
Você acha que prejudica exatamente quem ela tenta abraçar, né?
Com certeza, a gente vai chegar lá.
Então vamos colocar as cartas na mesa. A Lei Complementar 150, que regulamentou a PEC das domésticas, foi um marco histórico. Ela pegou uma relação que vivia nas sombras, né, baseada naquele famoso "Ah, ela é quase da família".
O clássico argumento.
Exato, e garantiu 16 direitos fundamentais. Equiparou a categoria aos trabalhadores da CLT. A gente está falando de carteira assinada, limite de 8 horas diárias, 44 horas semanais.
Tem a hora extra também, né?
Sim, hora extra com 50%, adicional noturno, férias de 30 dias, com o terço constitucional. Mas o coração dessa lei, para mim, é a definição cristalina do vínculo empregatício.
A regra dos dias?
Isso, a lei cravou. O vínculo acontece quando há prestação de serviço por mais de 2 dias por semana. E, claro, com subordinação, continuidade, onerosidade e pessoalidade. Essa precisão limpou a área. Patrão e empregado agora sabem onde pisam, sabe? A dignidade foi institucionalizada.
É, mas o problema dessa lei é que ela pegou um modelo de empresa, tipo com um departamento de RH e tudo, e tentou enfiar a força dentro da sala de estar das famílias.
Mas precisava de um limite, não?
Precisava, mas o corte abrupto de até 2 dias para ser diarista, sem vínculo nenhum, e 3 dias ou mais para ser mensalista com todos os encargos, é aí que a realidade desmorona. A lei espremeu uma vasta parcela para fora do sistema.
Como assim para fora?
Pensa bem, muitas famílias não têm como gerenciar ou pagar os custos dessa mini empresa, né? Então eles simplesmente reduzem os dias da profissional para fugir do vínculo. O resultado é precarização pura.
Você diz a pessoa vira diarista de várias casas.
Exato, correndo de um lado para o outro de ônibus, sem a segurança de um salário fixo no fim do mês.
Tá, você fala em espremer para o lado de fora, mas olha o caos que era antes da LC 150. O conceito de continuidade era um pântano jurídico. Os juízes tinham que tirar da própria cabeça se trabalhar 2, 3 ou 4 vezes configurava vínculo.
Mas hoje a régua é muito dura.
Mas a regra dos 3 dias funciona como um tipo interruptor de luz necessário no direito. Para ter segurança, o interruptor tem que estar claramente ligado ou desligado. Mais de 2 dias com subordinação, o interruptor liga.
Uhum. E liga a burocracia junto.
Mas liga a proteção. Evita disputas intermináveis na justiça. É pragmatismo para viabilizar a fiscalização.
A analogia do interruptor de luz é linda na teoria, né? Mas eu rejeito totalmente que esse interruptor seja justo quando a gente olha para o chão da cozinha, para a vida real. O material da Maria Teixeira Advogados expõe uma ferida gigante disso.
Qual ferida?
Vamos pegar um exemplo prático. O salário maternidade. Imagina uma mulher que trabalha 2 dias por semana na mesma casa. Pela lei, ela é diarista, certo?
Certo.
Sem vínculo?
Isso.
Perante a Previdência Social, ela é apenas uma contribuinte individual. Se ela engravidar, a lei exige que ela cumpra uma carência de 10 meses de contribuições para ter o salário maternidade do INSS.
É, o que exige que ela pague o próprio carnê todo mês como autônoma.
Exatamente. E muitas não conseguem pagar, sabe? Agora, pega a colega dela que limpa a casa vizinha fazendo o mesmo esforço físico, mas trabalha 3 dias por semana.
Que aí o interruptor ligou.
Ligou. E porque ela cruzou essa linha mágica, ela é formalizada, ela tem direito a 120 dias de licença, com 100% do salário pelo INSS e sem nenhuma carência desde o primeiro dia.
E ainda ganha a estabilidade provisória.
Pois é. Fica a pergunta. Faz sentido o mesmo suor, a mesma vulnerabilidade de uma grávida, ter proteções tão desproporcionais por causa de um único dia na agenda? Isso não é segurança jurídica, isso é uma loteria excludente.
Olha, a diferença na carência do salário maternidade é dura. Eu não vou negar o impacto humano disso, de forma alguma. Mas a proteção diferenciada nasce justamente da subordinação contínua.
Como assim?
A diarista tem autonomia de trabalhar em 5 casas diferentes, de tal preço dela, recusar ir na terça-feira se não quiser. A mensalista não. Ela vendeu o tempo dela de forma subordinada.
Na teoria, sim. Na prática, a diarista não recusa trabalho porque precisa comer.
Eu entendo. Mas o interruptor que você critica não acende só os direitos. Quando você cruza para o terceiro dia, você liga um motor financeiro e burocrático que o governo adaptou muito bem. A transição para aplicação mensal foi resolvida com uma sacada excelente de simplificação, que é o E-Social Doméstico e a Guia DAE.
Nossa, você chama de sacada excelente? O E-Social não simplificou a obrigação. Ele empacotou um pesadelo corporativo num único código de barras, isso sim.
Ah, pensa na alternativa. Antes, você teria que gerar guias em sistemas arcaicos separados para o INSS, para a Caixa, para a Receita. A Guia DAE unificou tudo para o dia 7. E eu destaco a engenharia genial do FGTS de 11,2%.
Genial. Me explica como obrigar uma família a recolher mais é genial.
É matemática de proteção. Numa empresa comum, o FGTS é de 8%. Certo. Se a empresa demite sem justa causa, toma uma pancada de 40% sobre o saldo todo de uma vez.
Certo, que é a multa rescisória.
Exato. Para uma corporação, isso é risco calculado. Mas para uma família que empregou uma cuidadora por 10 anos, receber uma multa de 40% à vista significaria fazer um empréstimo ou quebrar a casa.
Uhum.
Então, a lei resolveu exigindo os 8% regulares e mais 3,2% de antecipação mensal da multa. Diluiu a multa em parcelas suaves. A família é salva do choque financeiro e o trabalhador tem o dinheiro garantido.
Essa embalagem bonita que venderam pra gente. A realidade é que a Guia DAE junta 8 de INSS patronal, desconta mais uns 8 a 11 da própria empregada. Pega os 8 do FGTS, os 3,2 da rescisão e ainda embute 0,8 de seguro acidente de trabalho.
Sim, é um pacote de seguridade.
É jogar nas costas de pais de família a obrigação de um contador. E a gente não tá falando só de boleto. Você citou o adicional noturno antes. Sabe como a lei manda calcular isso na casa das pessoas?
Ah, o sistema do E-Social faz o cálculo automático se você inserir as horas lá.
Se inserir. Perfeitamente. E a regra é insana para uma casa. O trabalho entre as 22 e as 5 da manhã tem acréscimo de 20%. Mas a hora noturna, na lei, não tem 60 minutos. Tem 52 minutos e 30 segundos.
É, a hora é fictícia.
Isso é herança da área industrial, sabe? Pensada para o operário de fábrica. E o legislador deu um copiar e colar para a babá que levanta às 3 da manhã porque o bebê chorou. Imagina um casal leigo tentando calcular frações de 52 minutos e 30 segundos para não tomar processo depois.
Ok, eu confesso que exigir cálculo de hora de 52 minutos e 30 segundos na madrugada beira o absurdo mesmo. Ninguém ficar com cronômetro na cozinha é um anacronismo da CLT que sobrou ali.
Totalmente.
Mas a alternativa de não ter o E-Social seria deixar essas profissionais expostas. Pensa no risco de um acidente doméstico, tipo uma panela de pressão que explode, o amparo vem daquela alíquota de 0,8% de seguro que está na guia. E sobre os 3,2% do FGTS que você detesta?
Detesto porque gera um mó burocrático.
Mas garante o dinheiro lá.
Lá para quem? E se a empregada pedir demissão depois de 6 anos? A lei diz que o saldo dos 3,2, que foi recolhido todo mês, não vai para o trabalhador se ele pedir as contas. Volta para o empregador.
É, isso é verdade. Tem que sacar.
Mas tenta recuperar esse dinheiro na Caixa Econômica. Exige certificado digital, chave de conectividade, sistema que dá erro toda hora. É uma via crucis burocrática. É terceirizar o custo burocrático do país para a mesa de jantar do cidadão comum.
É, a burocracia do Estado é lenta, eu não posso negar isso. Mas gerenciar folha de pagamento é o preço da cidadania. Ter um profissional dedicado exclusivamente à sua casa é um luxo histórico no Brasil.
Uhum.
Se a família quer esse arranjo de 3 dias ou mais, tem que assumir a seriedade matemática de ser empregador. Mas vamos elevar a nossa visão agora e olhar para a segurança de longo prazo. O impacto gigantesco da reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019.
Nossa, essa é a parte mais cruel de toda a estrutura. Se a intenção em 2015 era proteger, a reforma de 2019 jogou uma pá de cal nisso.
Você acha?
Com certeza. Aplicaram regras corporativas frias a uma profissão de um desgaste físico imenso. As regras agora exigem idade de 62 anos para mulheres e 65 para os homens, com 15 a 20 anos de contribuição. Imagina o desgaste na coluna de uma faxineira esfregando o chão aos 61 anos porque não atingiu a idade.
Espera aí, o Brasil inteiro está envelhecendo. A conta demográfica simplesmente não fecha. As regras endureceram para todos os segurados, não foi exclusividade das domésticas.
Mas para quem estava no meio do caminho virou um labirinto. Uma doméstica hoje precisa escolher entre a regra de 91 pontos, ou idade progressiva, ou pedágios de 50%. Como é que a rede de segurança dos vulneráveis exige um perito atuarial para a pessoa não perder dinheiro? E eu nem falei dos benefícios básicos da vida ativa.
Você está falando do auxílio doença, né?
Isso, o famoso B31, auxílio doença comum, e o B91, o auxílio acidente. A diferença é brutal. Se for acidente de trabalho, o FGTS continua saindo depositado e tem 12 meses de estabilidade na volta.
Uhum.
Se for B31, doença comum, não tem estabilidade nenhuma. Mas, me diz, como um leigo prova para um perito do INSS que a lesão na lombar foi causada porque ela estava arredando o sofá da casa do patrão e não na casa dela? O nexo causal no ambiente doméstico é quase impossível de provar sem advogado.
Espera, vamos desacelerar um pouco, porque a Previdência sempre parece um monstro imbatível quando a gente olha para a perícia. Sim, provar o nexo causal na cozinha é mais difícil que provar numa máquina de estamparia. É a natureza invisível do trabalho doméstico.
Invisível e desamparado.
Mas a vitória estrutural inegável é que hoje a doméstica está dentro do regime geral como segurada obrigatória. Ela compete com as mesmas ferramentas de um bancário. Antes, ela não existia para o Estado. E o sistema é profundamente retroativo na sua justiça, sabia?
Como assim retroativo? O tempo no trabalho informal apaga os rastros.
Apaga se a pessoa não buscar os canais certos. O material lá do Maria Teixeira Advogados é cirúrgico nisso. A obrigatoriedade plena do FGTS só veio em outubro de 2015. Se houve relação informal antes disso, o trabalhador pode buscar reconhecimento judicial. A lei tem dois relógios, a prescrição bienal e a quinquenal.
Traduz isso para o mundo real, porque você está falando de prazos cruéis que correm contra o trabalhador, né?
Não são cruéis, são regras para acabar com a insegurança. Funciona assim. Bienal significa que quando o contrato acaba, a pessoa tem exatamente 2 anos para entrar na justiça. Passou disso, a porta fecha.
Uhum.
Mas se ela entrar dentro desses 2 anos, aplica a quinquenal. O juiz olha para trás e cobra os últimos 5 anos trabalhados. Férias, horas extras, FGTS.
Ou seja, se ela trabalhou 10 anos na informalidade, ela perde os primeiros 5 anos de direitos financeiros?
De direitos financeiros, sim. Mas aqui está o pulo do gato. Para fins puramente previdenciários, tipo contar tempo de serviço para aposentar, não tem essa limitação de 5 anos. O juiz pode averbar o tempo lá de 2005 se ficar provado o vínculo. O judiciário tem portas abertas para corrigir isso.
Olha, ter portas abertas não significa que a pessoa consegue passar por elas. O seu argumento esbarra no abismo do acesso à justiça no Brasil. O próprio artigo alerta para o calvário que é produzir essas provas.
Claro, exige prova.
E que provas um juiz exige? Comprovante de depósito bancário antigo, WhatsApp de anos atrás que a pessoa já perdeu. Testemunha que tem medo de depor contra os donos do apartamento. A trabalhadora passa por audiências humilhantes para provar que não era só uma diarista. A complexidade do e-social está plantando hoje o passivo trabalhista da próxima década.
O processo exige provas, obviamente. O judiciário não opera por presunção cega. E é para isso que existe a Defensoria Pública. Mas para sintetizar a minha visão do todo, a gente não pode perder a perspectiva histórica.
Certo, vamos ao quadro geral.
Antes da LC 150, isso aqui era regido por resquício colonial. Forçar a sociedade a recolher guia, controlar jornada foi algo brutal, mas necessário. Forçou o reconhecimento de que aquela pessoa limpando a sua casa é uma trabalhadora com os mesmos direitos de quem está num escritório da Faria Lima. Sim, a transição é chata, mas consolidar 16 direitos é mudança de paradigma, sabe? A dignidade humana foi levada a sério.
É, bom, o fato da gente estar aqui debatendo alíquota de FGTS e hora de 52 minutos por uma faxineira já prova que a gente avançou. Limite de jornada salva vidas e nisso eu concordo 100% com você.
Que bom que concordamos nisso.
Mas a minha síntese vai para outro lado. Quando você importa um pacote fechado de obrigações corporativas para dentro da realidade de uma família comum, você fratura a base do sistema. Esse abismo artificial entre a diarista de 2 dias, que fica à própria sorte, e a mensalista de 3 dias, que fica tão cara a ponto de ser demitida. Isso é perigoso. Meu receio é que a gente esteja empurrando uma geração de volta para a informalidade das diaristas, onde os direitos só existem num PDF do Diário Oficial.
É o equilíbrio mais delicado do direito trabalhista atual. Garantir a blindagem da dignidade, mas reconhecer que o empregador, nesse caso, não visa lucro. Ele só quer o funcionamento da própria casa, né?
Sem dúvida. Por isso que aplicar a LC 150 não é receita de bolo. Cada casa é um universo. Entender os reflexos no INSS e os riscos exige mergulhar nas minúcias. E fica o convite para quem nos ouve continuar explorando isso, porque a sala de estar sempre vai ter nuances que os livros de direito não previram.
Perfeito. A lei tenta enquadrar as relações humanas muitas vezes a duras penas. Mas eu quero que vocês voltem àquela imagem do nosso início, o tal do interruptor de luz jurídico.
É, aquele um dia a mais.
Exatamente. Um único dia a mais que liga ou desliga todo o universo de direitos. Da próxima vez que você observar essa dinâmica, se pergunte: com esse sistema, nós estamos realmente iluminando a sala toda para proteger quem precisa? Ou só criando sombras mais nítidas para os trabalhadores informais se esconderem? Obrigada por acompanhar o The Debate. Até a próxima.